Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã, aqui pela Rádio USP, com as principais notícias e também os estudos, as pesquisas, as notas técnicas, não é, que os especialistas da universidade vêm produzindo. Estamos dando cobertura especial a todos os temas relacionados à Covid-19. Apresentamos na semana passada o primeiro boletim Direitos na Pandemia, parte do projeto Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de Resposta à Covid-19 no Brasil, elaborado pelo Centro de Pesquisa e Estudos sobre Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP, em parceria com a Conectas Direitos Humanos. Então, trouxemos o primeiro assunto em destaque e hoje vamos para o segundo boletim. A economia responde por uma em cada cinco normas da União na pandemia. Vejam só, o Executivo Federal editou 1.536 normas jurídicas. É isso mesmo, o número é assustador. Relacionadas à Covid, nos seis primeiros meses do ano. Direitos indígenas, é um outro ponto que a gente vai tratar também aqui, seguem ameaçados por vetos do presidente. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Fernando Ait, que é do Departamento de Política, Gestão e Saúde Pública, da Faculdade de Saúde Pública, do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário, um dos responsáveis pelo boletim. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, tudo ótimo. Obrigado.
Professor, o número por si só já fala, né? É um número absurdo de normas editadas pelo Executivo Federal. E eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais o conteúdo. Quem mais publicou? Sobre o quê? Enfim, todas estas normas eram necessárias. Uma a cada cinco normas publicadas pela União relacionadas à pandemia. Então vamos aos detalhes.
Bem, realmente chama muita atenção. A gente pode classificar esse movimento da União, e veja, nós estamos falando 1.536 normas só no período entre janeiro e junho de 2020. Considerando que janeiro e fevereiro a epidemia ainda não era presente, então são menos normas, essas 1.530 normas estão concentradas basicamente em março, abril, maio e junho, em quatro meses. Dessas normas, o que caracteriza, né, o que a gente chama de hipernormatividade do Estado, e é uma característica de um Estado de Direito que não está muito funcional, porque tantas normas, nem o gestor público consegue acompanhar qual a norma que ele tem que aplicar, e muito menos o cidadão consegue acompanhar qual é a norma que ele tem que obedecer, que é válida. Então, isso gera uma dificuldade de execução de um Estado democrático de direito digno do nome. E dessas 1.536 normas, entrando aqui no debate que você está propondo, 317 são do Ministério da Economia, o que mostra que, no meio de uma pandemia, a grande parte das normas da União publicadas referentes à Covid, porque nós estamos falando só normas referentes à epidemia, né? Existem outras normas da União, mas essas citam expressamente a pandemia e o estado de emergência de saúde pública que nós vivemos no Brasil. 317 normas são do Ministério da Economia, ou seja, nesse período fica evidente pelas normas que a grande prioridade da União foi economia. Quando nós estamos vivendo, antes de tudo, uma crise sanitária. O Ministério da Saúde aqui editou 240 normas no período, quer dizer, quase 100 normas menos do que o Ministério da Economia relacionadas à Covid. Quer dizer, mostra concretamente, empiricamente, o que nós já vimos no campo político, né? Quer dizer, é a expressão jurídica de uma maior preocupação da União e da Presidência da República com a economia do que com a saúde no meio da pandemia. né? É, chama atenção também, eu queria destacar muito isso, a pandemia tirou das escolas, de todos os níveis, né? Das universidades, do ensino fundamental, do ensino médio, das creches, né? Do ensino infantil, tirou todas as nossas crianças, adolescentes e jovens, dos estabelecimentos do ensino. Ou seja, nós imaginávamos que a educação seria uma fonte normativa rica no âmbito da União, que é quem coordena todos esses sistemas educacionais no Brasil e financia muito, né, da educação, tanto universitária quanto a educação fundamental. Mas no período, veja só, a União publicou apenas 49 normas jurídicas relacionadas à Covid, mostrando total desprezo aqui às dificuldades que estão sendo vividas pelos nossos estudantes e em todos os níveis, né? Então, realmente, essas normas, elas nos chamaram muita atenção. Outra norma que vale a pena, dado que vale a pena mencionar, é que dessas 1.536 normas, 43 delas foram medidas provisórias da Presidência da República relacionadas à Covid, de um total de 71 medidas provisórias no período. Ou seja, aproximadamente 65% das medidas provisórias da União são relacionadas à Covid, das mais variados matizes, né? E também chama atenção o número de medidas provisórias no período total, 71 medidas provisórias, e 43 para tratar da Covid, mostrando também uma disfuncionalidade na separação de poderes do nosso Estado de Direito, quando executivo e legislativo não estão harmonicamente funcionando para combater a crise.
Professor Fernando, a impressão que dá é que com mais normas jurídicas você tem mais direitos garantidos. É uma ideia muito simplista, mas o que a gente percebe nos detalhes é que, além da prioridade para a área econômica e não para a área da saúde, alguns direitos não estão sendo garantidos, apesar de tantas normativas editadas pela União. Caso da educação, caso específico dos povos indígenas. Tem alguma dessas medidas relacionadas à questão do atendimento do que já está sendo chamado de genocídio dos povos indígenas? Os números, né, são muito diferentes do que o governo diz, do que, por exemplo, a articulação dos povos indígenas no Brasil apresenta. Diz que já há 16.500 casos confirmados, né, com mais de 500 óbitos. Então, veja, mais normas não quer dizer necessariamente mais direitos, né?
De maneira alguma, que eu estava mencionando, tantas normas assim, na verdade, podem representar menos direitos, porque tanto os agentes públicos não vão ser capazes de cumprir essas normativas adequadamente, é praticamente impossível acompanhar essa evolução normativa e aplicá-las de forma correta num período tão curto de tempo. Então, na verdade, tantas normas assim, elas mais confundem do que dão um norte e uma diretriz adequada para a ação governamental visando garantir direitos. Basta ver, só para dar um exemplo muito concreto, o que está acontecendo na distribuição do benefício financeiro que o governo está tendo muita dificuldade em executar os R$ 600, né, agora prorrogados, porque não adianta muita norma, é preciso que o Estado seja capaz e compre, o Estado que se concretiza nos agentes públicos seja capaz de entender o que está sendo normatizado e de executar o que está sendo normatizado. Isso não está acontecendo. E com relação aos índios, foi muito bom você ter citado isso, né? No que se refere ao impacto dessa legislação toda sobre os direitos humanos no Brasil, a gente destacou no segundo boletim justamente a situação dos povos indígenas e especialmente os vetos do presidente da República a Lei 14.021, de 7 de julho, que é uma lei muito importante porque cria o plano emergencial para enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, atribuindo à União o dever de coordenar esse plano. Entre outras coisas, organiza todos os órgãos e entes federativos responsáveis pela execução da política indigenista, especialmente a União, a garantir um conjunto de medidas urgentes, gratuitas e periódicas de proteção social para a prevenção do contágio e da disseminação da informação da disseminação da informação para evitar aí o deslocamento de indígenas para os centros urbanos e o ingresso de pessoas nos territórios indígenas. Além disso, essa lei previa a distribuição de cestas básicas, sementes, ferramentas agrícolas para os índios, quilombolas, pescadores artesanais e outros povos e comunidades tradicionais. Ocorre que grande parte dessa lei, a parte mais importante, que é essa parte assistencial, foi vetada pelo presidente da República com o argumento de que estaria criando uma despesa obrigatória ao poder público sem previsão do respectivo impacto orçamentário e financeiro, o que é uma motivação juridicamente frágil, porque ignora a excepcionalidade do período pandêmico, o próprio orçamento de guerra que foi aprovado pelo Congresso Nacional, liberando o Executivo a fazer gastos extraordinários, e a própria Declaração de Emergência Pública de Saúde Nacional, reconhecida pelo Congresso. E é um veto eticamente infame, porque tem como consequência imediata a exposição desses povos indígenas e comunidades tradicionais aos mais variados riscos sanitários, além do próprio coronavírus, né? Então, veja, entre outras coisas, o presidente vetou dispositivos que incluíam garantia de acesso à água potável, a distribuição gratuita de materiais de higiene, de limpeza, de desinfecção de superfícies, ou seja, o básico para que essa população possa se proteger. Então, realmente nos chamou muita atenção. Esse foi um debate, né, pelos números que você citou, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mencionou estar em curso um genocídio indígena, e esse veto mostra, se não uma intenção deliberada de dizimar essas populações, uma negligência e omissão total da União, que é a responsável pelo cuidado dos povos indígenas no Brasil, para cuidar dos índios durante essa pandemia, especialmente nesse momento que a epidemia está entrando nos povos indígenas, nos territórios indígenas. Então, nós demos um destaque especial tanto aos números relacionados ao tratamento indígena normativo pela União, quanto a essa medida de veto que a gente espera, né, que o Congresso Nacional e os demais órgãos de controle sejam capazes de reverter para reestabelecer um mínimo de dignidade no tratamento da coletividade brasileira aos nossos povos tradicionais.
Quer dizer, não está garantido todos os direitos necessários numa situação de exceção como essa, de pandemia, para determinados grupos, tem dado ênfase à economia em detrimento da saúde, apesar também de algumas normas terem sido emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, professor? Bom, isso era esperado diante de uma crise que é sanitária. Algumas dessas medidas também foram feitas, mas a gente está no momento que, apesar do governo empurrar a responsabilidade muito por entender a sua maneira uma norma determinada pelo Supremo, empurrar essa responsabilidade para estados e municípios, será certamente cobrado sobre medidas tomadas e dinheiro utilizado, inclusive, né? O Tribunal de Contas da União agora está até questionando o montante de verbas que estavam destinadas para a área da saúde, que não foram utilizadas, por exemplo, durante a Covid. Então, ou seja, um imbróglio jurídico que nem sempre resolve a questão, é o que a gente tem percebido, né?
Perfeitamente. As normas da Anvisa citadas, elas são normas regulatórias, geralmente relacionadas à liberação de produtos, os testes, né? Grande parte dessas normas editadas pela Anvisa foi para regularizar os testes para detectar o coronavírus nas pessoas. Então, são normas regulatórias que não têm um impacto social de política pública tão grande, né? E chama muito a atenção, né? A prioridade dada à economia e a total omissão no campo educacional e no campo indígena. Essas normas são muitas, né? Nós estamos analisando e muito provavelmente a gente ainda vai descobrir muitas coisas aí sobre como a União está cuidando mal dessa nossa crise sanitária.
Eu quero agradecer os esclarecimentos do professor Fernando Ait, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública e do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário. Também responsável, um dos responsáveis por este Boletim Direitos da Pandemia, que está sendo preparado quinzenalmente, e a gente traz os detalhes para você, ouvinte aqui da Rádio USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Um bom dia.